Você está com a Rádio Nacional AM Brasília, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia e também Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga, fronteira do Brasil com a Colômbia e também com o Peru. Pois bem, nós vamos agora sobre essa discussão em torno de quem assume a relatoria do processo da Lava Jato, que tramita no Supremo Tribunal Federal, uma vez que o então ministro relator, ministro Teori Zavascki, lamentavelmente faleceu num acidente aéreo. Então hoje o grande assunto é justamente esse. De que forma o relator pode, portanto, estar nesse conjunto de processos da Lava Jato? Então, muito se fala e nós convidamos, então, para tentar entender este assunto, nós então convidamos o ministro Francisco Rezec, ele que já integrou o Supremo Tribunal Federal, ministro Rezec, que também já presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive na primeira eleição pós aí governo militar. E ele também já foi juiz da Corte Internacional de Haia e também já foi chanceler, ou seja, ministro de Relações Exteriores. E é com ele que nós vamos então agora conversar. Ministro Rezec, bom dia e obrigado ao senhor pela gentileza em atender a Rádio Nacional.
Bom dia a você, Walter Lima. É sempre um prazer ouvi-lo.
Prazer é todo nosso. Bem, ministro, sobre essa questão que nós já colocamos, ou seja, quem assume a relatoria dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal? Uma discussão realmente muito grande. Essa discussão, ou seja, essa definição, ela vem através do regimento do STF ou vem através da nossa Constituição, ministro?
Não há nada de constitucional aí. A matéria é toda regimental. E, portanto, é um tipo de norma que o próprio Supremo pode, conforme queira, alterar em função das circunstâncias. Mas, no caso aí, não existe essa necessidade, Walter, porque, enfim, embora exista uma norma clara a respeito de que, em princípio e em geral, quem sucede ao ministro do Supremo na relatoria dos feitos de que ele está incumbido é aquele que vai sucedê-lo na vaga, na cadeira. É aquele que vai ser nomeado pelo presidente da República, depois de aprovado pelo Senado. Isso, no entanto, toma algum tempo. Em algumas situações já tomou muito tempo. E o próprio regimento contém regras a respeito de como proceder se há matérias urgentes, se há coisas, não só no caso de urgência, mas em qualquer caso de excepcionalidade, em qualquer caso em que o tribunal se defronte com uma situação peculiar, com uma situação diferente do comum. Essas regras, entretanto, são um tanto nebulosas, não há muita clareza no regimento a respeito de como proceder. Em princípio, o presidente do Supremo, no caso agora a ministra Carmen Lúcia, pode tomar várias decisões de contingência para encaminhar aquilo que precisa ser encaminhado sem esperar que um novo ministro seja designado para a cadeira vaga. E é a respeito disso que o tribunal parece estar discutindo esta semana. Eu já disse que entendia que, nesse caso, primeiro, é preciso redistribuir a responsabilidade pelos processos, pelo feixe, pelo conjunto de processos relacionados com o escândalo Lava Jato. Agora, como fazê-lo? Pode-se depender da roleta da sorte, pode-se depender, então, da dança das bolinhas de madeira dentro daquela esfera de arame. Sim, se se fizer isso, se se tomar esse caminho, seja incluindo aí só os ministros da segunda turma, a que pertencia o ministro Zavascki, seja incluindo todos os integrantes do plenário, o resultado pode, e o país todo sabe disso, o resultado pode não ser o mais feliz. Nós vivemos hoje, Walter, num país dividido, e o Supremo retrata, em parte, essa divisão. Dependendo daquele que fosse designado pela sorte, pelo simples produto da sorte, como novo relator da Lava Jato, poderia haver um sério descontentamento, ou na defesa, ou na acusação, ou nesse ou naquele setor da sociedade brasileira. Por isso é que parece que a mais sensata das soluções seria designar o revisor. E o revisor, no caso, é o ministro Celso de Mello. É o decano, é quem, por todas as razões do mundo, assumiria essa função com maior serenidade, quer dizer, com maior aceitação por parte dos dois setores em confronto, acusação e defesa, e também da sociedade brasileira. E como é um homem inteiramente dedicado ao trabalho, ele não vai recusar essa função. Celso Mello não é homem de dizer afasta de mim esse cálice, ele assume sem dúvida, se for essa, e eu acho que deveria ser a opinião unânime dos colegas.
Interessante que esse assunto, quando o senhor cita o ministro revisor, era a pergunta que eu já tinha ela aqui pronta para formular ao senhor. Só para deixar mais claro para o ouvinte, que com toda certeza merece esse esclarecimento, ou seja, então nós temos o ministro relator, em todo o processo tem também o ministro revisor, ministro Rezec.
Tem, que é o que acompanha desde o começo, no caso da ação penal 470, do chamado Mensalão. O relator era o ministro Joaquim Barbosa, o revisor era o ministro Ricardo Lewandowski. Neste caso, o revisor, que é aquele que de perto acompanha o trabalho do relator e é, dentre os ministros do Supremo, aquele que melhor conhece o processo depois do relator, né? Ele é, sem dúvida, o mais indicado. Veja bem, Walter, quando se fala, desde o começo, neste caso, desde o triste, o lamentável acidente que nos tirou o ministro Zavascki, não se falou, quase ninguém falou na hipótese de ficar esperando o presidente da República designar um sucessor e o Senado sabatinar e aprovar um sucessor. Por quê? Porque este caso não pode esperar por um prazo que poderia não ser, enfim, se o presidente da República resolve refletir melhor, se o Senado resolve tomar o tempo de que dispõe para fazer uma sabatina correta e tudo mais, né? Este processo não pode esperar por isso. Além do que, o novo ministro, o sucessor do ministro Zavascki na cadeira no Supremo, vem com total desconhecimento do processo. Ele seria um neófito dentro do Supremo Tribunal, e uma pessoa totalmente ignorante das características, dos detalhes, dos meandros do processo. Aliás, se ele fosse conhecedor do processo, seria pior ainda. Seria sinal de que ele já está envolvido ou na acusação ou na defesa de alguns dos réus. Isso descredenciaria por completo para ser o novo ministro e para assumir a relatoria do caso deste conjunto chamado Lava Jato. É por isso, então, que convém que seja um dos ministros que já estão no Supremo, de preferência aquele que melhor conhece o processo depois do relator que foi levado pelo destino.
Ministro Rezec, quem também conversa com o senhor é o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli, que o cumprimenta agora. Fatioli.
Bom dia, ministro Rezec. É o
Bom dia, César.
César Fatioli, aqui da Rádio Nacional do Rio. Uma dúvida que eu tenho, na hipótese de trazer o revisor para a função da relatoria, a tarefa de escolher um novo revisor caberia ao plenário do Supremo ou seria uma designação da presidente Carmen Lúcia?
Pode-se, veja bem, pode-se, porque as circunstâncias são excepcionais, César. E o regimento interno do Supremo contém regras um pouco ambíguas que permitem tratar de modo personalizado essa situação excepcional. O novo revisor pode ou ser escolhido assim por consenso, como terá sido escolhido o novo relator na pessoa do revisor anterior, né? Mas pode também seguir uma regra que é aquela que indica como revisor aquele que vem logo em seguida na ordem de precedência depois do relator. Então, se o ministro Celso de Mello é designado relator do processo, o ministro Marco Aurélio, que vem em seguida a ele, seria o novo revisor. Pode-se tomar esse caminho, que é o mais óbvio, mas pode-se também tomar uma decisão diferente por consenso. O tribunal não está aí impedido de fazer nada.
É, ele teria, então, uma margem suficiente para garantir o máximo de celeridade, que parece ser, esse sim, um consenso entre os ministros, né? Não perder a acuidade, a clareza, o cuidado no tratamento, mas garantir a celeridade que a opinião pública demanda, né?
É bem isso. E veja, César, um detalhe importante. O doutor Janot, sabedor de tudo isso, o Procurador-Geral da República já pediu à ministra Carmen Lúcia, a ministra-presidente do Supremo, que antecipe ela própria a homologação dos acordos de delação premiada. Se essa equipe que o ministro Zavascki montou, de juízes mais do que qualificados para examinar esses papéis, se essa equipe já concluiu o seu trabalho, o que o doutor Janot pediu é que a ministra Carmen Lúcia antecipe a homologação. Para isso não seria nem necessário esperar a designação do relator novo. Então a intenção da celeridade está aí presente no tribunal, sem dúvida, mas parece que sobretudo no Ministério Público, que tomou essa iniciativa há 2 ou 3 dias.
Ok, César.
Sim, ok.
Perfeito. Ministro, para que possamos então encerrar, diante deste quadro que hoje o país está aí a viver, e já tivemos casos semelhantes, me lembro aqui do caso do ministro Menezes de Direito, que faleceu quando também exercia justamente a missão de ministro da Suprema Corte, e hoje nós deparamos, portanto, com o caso do ministro Eurico Zavascki, que veio, portanto, para falecer. Neste ponto, sugere algum tipo de discussão, ou para aumentar o número de ministros, ou até mesmo para que se decida, já que todos nós somos mortais, caso de fato um venha a faltar por conta de morte ou algum problema sério de saúde, ter já alguém pronto para poder assumir, até mesmo para evitar hoje o debate, ou seja, todo mundo foi pego assim de forma inesperada, quer dizer... Este fato com o falecimento do ministro Eurico Zavascki sugere alguma discussão, eu não digo de mudança, mas em concretizar regras para que, caso venha a acontecer mais uma vez, ou caso aconteça, não se perder tanto tempo como estamos a perder neste momento?
Veja, Walter, as regras regimentais a respeito de como fazer para agilizar esse ou aquele feito urgente, por exemplo, um habeas corpus, uma coisa do gênero, essas já estão no regimento. Agora, a situação realmente nova que nós agora enfrentamos, neste caso, vai criar, sim, um precedente. Não vai exigir nenhuma mudança, talvez, nas regras permanentes, mas vai criar um precedente, vai mostrar que caminho o tribunal toma na hora em que ele se defronta com uma situação assim, totalmente inesperada, ou seja, a morte súbita e dramática justamente daquele ministro que tinha sobre os seus ombros o fardo pesadíssimo, a responsabilidade gravíssima de encaminhar um processo dessa dimensão e que interessa, como estamos vendo, a todos os brasileiros. Não há uma criatura no país que não esteja acompanhando este caso.
Ministro Francisco Rezeque, é sempre um prazer e um privilégio entrevistar o senhor aqui, os agradecimentos da emissora. E até uma próxima, ministro Rezeque.
Eu lhe agradeço, Walter, e a sua equipe.
Bom dia para o senhor. Portanto, conversamos aí com o ministro Francisco Rezeque, ele que já integrou a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, foi juiz da Corte Internacional de Haia e também foi ministro das Relações Exteriores.